E vamos para a nossa série Mulher. Hoje nós vamos falar sobre violência de gênero. E a nossa entrevistada está aqui no estúdio com a gente, a psicóloga Eliane Maio. Eliane, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, Luciana. Eu é que agradeço pelo convite para estarmos falando de uma temática tão necessária enquanto os trabalhos de gênero quanto mulheres.
Bom, violência de gênero é o tema dos seus dois últimos livros, é isso?
É até interessante esse último... Chegou há uns 20 dias, nem fizemos o lançamento, né? E ele, o título é Observatório de Violência de Gênero, e é de um projeto Políticas Públicas para Mulheres, mas o título do livro é Entre Políticas Públicas e Práticas Pedagógicas. Como que podemos lidar tanto na área da educação quanto na da saúde para evitar a violência de gênero?
E a violência de gênero não é só contra a mulher, né?
Não. Infelizmente, né? Homens também, gênero, né? Uhum. Masculino e feminino, mas o que mais ocorre é para mulheres e travestis, uhum, transexuais, quem se parece com mulher, né? Então, além da pessoa ser travesti ou transexual, o que está em jogo é ela que se parece com uma mulher, então ela sofre transfobia. E aí, no Brasil, infelizmente, o índice que nós temos é o país que mais mata gays no mundo, é o índice superior, e mata por puro preconceito, e travestis e transexuais são mortas ou machucadas com facadas no rosto, estilete, porque elas não representam aquilo que eles acham que elas deveriam representar, sendo macho, e elas parecem com mulheres. Você já ouviu, Luciana, aquela clássica frase para criança pequena, para de andar igual mulherzinha? É uma violência de gênero, tá? Que quem fala é a própria mãe, própria professora, e ela não capta que isso é uma violência de gênero, está falando mal dela. Falar para um menino, para de andar igual mulherzinha, está falando mal de mulher. E a professora não capta isso.
É como se houvesse assim, um ódio coletivo isso. Contra a figura feminina?
Chama misoginia isso. Esse ódio coletivo, o que é a misoginia? Uma palavra, eu acho ela tão bem bonita, mas tão triste, que é a aversão ao que é feminino, ao que diz de mulheres. Por exemplo, esses dias eu estava indo dar uma palestra e estava num voo da Azul. E aí, a hora que as pessoas se apresentaram, o comandante se apresentou, disse assim, olá, meu nome é uma mulher. Eu estava ao lado de um homem que estava começando a conversar comigo. Aí ele parou e falou, nossa, é uma mulher que vai levar o avião. Falei, o senhor tem algo contra? Mal ele sabia que era comigo. Não, mas eu nunca vi mulheres e ficou um pouco tenso. E foi um excelente voo, né? E ele falou, olha, foi muito bom estar ao lado da senhora, porque eu já vi homens fazendo escândalo, querendo que o avião parasse, porque não subisse, porque iam ser mulheres, né? Isso é misoginia.
Gente, que coisa séria, né? No século XXI a gente ainda ter isso, né?
Então.
Mas a gente está avançando?
Muito pouco. Eu gostaria de falar que é mais, porque eu sou muito otimista, né? Eu trabalho com a temática, eu tenho grupos de estudos na UEM, e oriento mestrado e doutorado na área, mas é pouquinho. Por exemplo, sabe, Lu, quando você vê hoje nas mídias, nas redes sociais, o Facebook, alguém está grávida, uma mulher, e ela fala, acabo de saber que serei mãe de uma princesa. Eu até quando é conhecida a minha, eu escrevo, ou o que ela quiser ser, você aceita?
Ai, que bonito.
Né? Porque a princesa, qual é o modelo de princesa que ela quer seguir? As da Disney e as europeias. Porque ela não quer seguir o modelo da princesa Isabel do Brasil, que ela não é o modelo de princesa. Né? E depois, por princesa, que tem nos contos de fadas, são mulheres sofredoras. Elas são alvas brancas, são expulsas de casa. Vamos pegar a Branca de Neve. Ela é expulsa de casa, ela vai morar na floresta com 7 anões, não importa se são anões, são homens, tem pinto, são homens, tem pênis. Ela lava, sorridente, tudo é sorridente na vida dela. Na última página, quase, ela é envenenada. E aí, o homem que nunca apareceu, que não tem nome, se alguém me falar o nome do príncipe da Branca de Neve, ficarei feliz. E ele a vê... E provoca violência de gênero nela, porque ele beija uma mulher desmaiada. Isso não pode acontecer, né? E aí viveram felizes para sempre. Aí eu digo, que tal contar essa história na educação infantil, problematizando? Dizendo alunos e alunas de 5 aninhos, vocês acham que um homem que ela nunca viu poderia encostar a boca nela? Não, não pode, é violência de gênero, é um assédio sexual. É trabalhar violência de gênero contra mulheres, é trabalhar violência sexual contra criança, e, tirando daquele livro, me perdoe, com uma história que não, não contempla no século XXI. Como é que alguém pode encostar em mim se eu não permitir? Como uma criança, né? E é sempre no corpo da mulher. Então, eu pego o clássico livro Branca de Neve para explicar a violência de gênero contra mulheres. Ela está desmaiada, isso que é o pior.
Agora, e como você disse, né? Textos no Facebook, assim, de forma muito, digamos, até de forma ingênua, sem perceber que há, então, essa leitura, né? Isso. Como que a gente faz, então, para educar nossos filhos com uma nova visão, mudando
excelente
o discurso?
Eu estive esse fim de semana no aniversário de um ano de uma menina. E ajudei a mãe, eu sou a madrinha da criança, ajudei a mãe a abrir os presentes no outro dia. 90% foram roupas, roupas para o inverno já, né? E muito, a mãe adorou e tal, e ela, tanto quanto eu, bem feminista, e ela dizendo que descartará, vai trocar quase 70% das roupas, não pelo tamanho. Porque quase todas têm pérolazinhas enfeitando, têm brilhos enfeitando. Ela falou, Eliane, as crianças que morrem asfixiadas são meninas. Isso não aparece muito por aí. Você reparou? Porque a criança de 7, 8 meses, um aninho, ela vai retirando a pérolazinha daqui da gola, fia na boca, fia no nariz. Por que a criança? Ela não sabe o que aquilo é, uma pérola.
É uma questão aí até de segurança, então.
Isso. E aí eu pergunto, para quê? Ah, é lindo, é bonitinho. É igual colocar aquele laçarote imbecil na cabeça. Coloca na tua cabeça, mãe, não na da criança. E como mudar, então? Fazendo uma educação com igualdade. Porque quando a gente está grávida, hoje em dia tem ultrassom para quem pode fazer, o ultrassom já mostra no terceiro mês o sexo, macho ou fêmea. E a partir dali começa a desigualdade de gênero. E isso é preocupante. E por que é preocupante? Porque aí começa o enxoval. Para a menina, tudo fofo, meigo, rosa. Para o menino, azul, ponto final. Dia que a menina nasce, quem tem condição é o macacão rosa, é o laçarote imbecil dos dias de hoje, é a pulseira, é o anel e brinco. A gente não pediu, nem pôde escolher, né? E aí vai para casa. Quais brinquedos ganharemos, meninas? Além de bonecas. Vassourinha, tanquinho, panelinha. Tudo para o privado. O menino vai ganhar macacão azul, ponto. Mais nada. Nada de laçarote, nada de anelzinho, nada de brinco. Brinco ele escolhe o dia que ele quer colocar. Que bom, né? E os brinquedos dele são tudo para o público. Que são aviões, que são monstrengos, né? Tudo para o público. Carrinhos. E aí começa, então, a questão da violência de gênero desde o útero. Né? Para a menina, tudo sublime, tudo... É quietinho para o menino, ele vai se defender, ele vai em busca. Então, como fazer? Criar com igualdade de gênero, para que ninguém usurpa do corpo da outra pessoa. Senão fica aquela coisa, mas ela foi estuprada porque ela pediu, porque ela estava de shortinho. Onde é que estava escrito uma placa? Vem, me estupre porque eu quero, porque eu estou de shortinho, né? Porque hoje está um calor de 35 graus. Então, como fazer? Uma educação com igualdade de gênero e não com desigualdade, como ainda, infelizmente, existe.
E para isso, para que essa educação se, digamos, prolifere, então é preciso que haja uma política pública, né? Uma coisa ampla.
Nós lutamos muito por políticas públicas no Brasil. Infelizmente, sabe, Lu, temos perdido muitas nas nossas pautas, que são, no que eu estudo, políticas públicas para mulheres... E as questões LGBT, que eu trabalho bastante. E por que temos perdido? Porque a bancada fundamentalista, né, religiosa, ela tem cortado. Quando ela pede o estatuto da família. Qual família eles estão falando?
Mas hoje em dia, né, que as famílias são tão diversas, né?
Ainda bem, como eu chamo. Porque ainda tem escola, eu trabalho muito com a educação, que quer a família estruturada. Eu até brinco em palestra, tem 500 pessoas da educação. Eu falo assim, eu quero agora, num papel, toda a sua família. Conta como que é a estrutura da sua família. Falo, eu vou ler as 500 famílias daqui, quero ver qual é a estruturada da família Margarina, né? Exemplo, papai e mamãe da família Unimed. Papai e mamãe, filho mais velho macho, filha mais velha fêmea, pronto. Não, nós temos múltiplas famílias. Eu chamo de famílias funcionais. As que funcionam, que dão afeto. Mãe com mãe, pai com pai, vó sozinha, mãe sozinha, pai sozinho. É famílias héteros também. Então, eu fico preocupada, porque o Eduardo Cunha quer estatuto da família. Ele quer retirar a pílula do dia seguinte para quem foi estuprada, para que não seja dada nos órgãos públicos. Aí foi me dito numa palestra, mas professora, a mulher pode comprar. Falei, ah, tá. Imagine se você é estuprada, como eu acompanho várias pessoas, várias mulheres, tem que ir para os órgãos públicos, ainda bem. E lá no HU faz de conta, depois do coquetel, de DSTs, fala, para, vai lá na farmácia e compra uma. Como assim? Não tem cabeça para isso. Se viesse já no pacote, ainda bem que vem. Mas ele quer que retire. Então, políticas públicas são para nos proteger.
A Lei Maria da Penha é um avanço?
Excelente a Lei Maria da Penha. Fico muito triste quando eu ouço piadinhas assim. Ai, tem que ter a Lei João da Penha. Não, não precisa. Como também não precisa ter o dia da igualdade. É como tem o dia da negritude, da consciência negra. Eu escuto, ai, tem que ter o dia da consciência branca. Não precisa. Precisa ter dias, sim. Lei Maria da Penha é comemorar 18 de maio, né? Junto com a violência, perdão, a violência contra a criança é no dia 18 de maio, não Maria da Penha. Por que que precisa comemorar esse dia? Porque para dar visibilidade. Lei Maria da Penha é excelente a proteção, porque a mulher tem as garantias de defesa. E ela está pautada onde pode ter a garantia do que ela pode proceder caso ela sofra violência. E as delegacias também especializadas para mulheres. Temos em Maringá, ela funciona, tem várias pesquisas lá dentro. E eu tive uma última mestranda que trabalhou os boletins de ocorrência por um ano. É enorme o que tem lá dentro. Eu fiquei assustada com os dados que ela me trouxe. E aí dizendo quais as violências, né? Desde as físicas e as psíquicas, que são as que marcam para o resto da vida também. Então, a Lei Maria da Penha é para fazer essa busca e poder dizer, olha, fica na sua, moço, estamos protegendo essa mulher. Mas eu gostaria, sabe, Lu, de que não precisasse ter esses órgãos. Gostaria que ela própria pudesse, né, se proteger. Esses dias, uma filha minha, caçula, ela é educadora física, ela foi buscar uma bola que caiu do trabalho dela e passou em frente a uma obra, tinham três pedreiros. E começaram a violência de gênero, ou gostosa, ou lá em casa. Aí ela parou, olhou para os três e disse assim, você tem mãe? Você tem esposa? Você tem filha? Não faz isso comigo, não. Elas não gostariam que fizesse isso com elas. Falei, filha, a resposta deles. Mas eles ficaram me olhando só. Falei, yes, eduquei. Então, se proteger.
É interessante que aí eles podem ter refletido sobre essa mensagem.
É,
né?
Necessário. Muito necessário.
Então, é uma questão de educação também, para as próximas gerações.
Tomara, Lu. É minha intenção.
Eliane, muito obrigada pela nossa conversa aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma boa tarde para você.
Muito obrigada pelo convite. Boa tarde.
Conversamos com a psicóloga Eliane Maio. Falamos sobre violência de gênero na série Mulher, a série de entrevistas que vai ao ar esta semana, às 4h10 da tarde.